A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você vai ouvir no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Jorge Continentino.
Jorge, essas experiências que você conta pra gente, essas conexões, né, que a vida traz mesmo, né? Você vai buscando, né, e tudo mais, mas tem coisas que são surpresas lindas que a vida oferece pra gente, como essa tua experiência que você falou do poema, que você ficou um ano travado. O teu parceiro lá, o Murilo, também ficou um ano sem te responder. E de repente, no momento em que você se sente inspirado para escrever uma letra, o cara também lá do outro lado do mundo sente a mesma situação. Uhum. E aí vocês se conectam, enfim. São coisas, né, são surpresas que a vida traz pra gente. E que bom que você tá compartilhando isso conosco, tá compartilhando isso com o mundo, através do seu depoimento e através também da música, que a gente realmente tem esse prazer de ouvir e de perceber e de degustar, né? Mas, cara, nessas tuas andanças, né, nessa tua trajetória e tal, você falou também do tempo que você teve em Nova York, né? Queria falar um pouquinho sobre esse teu tempo fora do Brasil e especificamente sobre o projeto Forró in the Dark, né? Que é onde vocês levaram forró para festivais internacionais importantes e tal. Conta pra gente, uhum, sobre essa experiência com Forró in the Dark, como foi pra você? E é engraçado que você é mineiro, né? Imagino muito.
Na verdade, eu sou carioca.
É, carioca, né? Carioca. Mas entrou o tempo em BH, né? Teve assim.
Passaporte mineiro.
A influência ali do Fusion, que você falou, que conheceu o Fernandinho de Souza. E de repente você vai para, uhum, Nova York tocar forró, short, baião, arrasta-pé, para o mundo todo, cara. Que coisa assim, mais assim, fora da caixa, né? Conta para a gente como que foi isso, Jorge.
É interessante mesmo, que eu tenho uma avó que é do Ceará, de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. Mas a coisa do forró, assim... Fora ter tocado, eu toquei com a Sandra de Sá, toquei com a Marisa Monte, eu sempre tinha um baião, um Luiz Gonzaga, uma coisa ali nos trabalhos, né, nas gigs, né? Mas eu nunca tinha tocado forró, assim. Aí o lance do pifo não me levou pra essa coisa do Nordeste, mas, assim, bem forte. A partir de 99, ali, eu comecei a explorar mesmo o lance do pifo. E todas as viagens que eu fazia com o Skank, eu quando eu chegava no Nordeste, algum lugar assim, eu ia conhecer, eu descia pra recepção do hotel, perguntava onde que é o mestre do pífano, eu quero ir na casa do cara. Aí conheci, fui os irmãos Aniceto, lá no Crato, o Edmilson do pífano, né, de Caruaru, então eu ia, eu queria conhecer o pessoal do pífano e comecei a conectar com a música do Nordeste mais a fundo, assim, com forró. E aí esse disco com o Ramiro foi um trabalho que é bastante nordestino, assim. Ele é meio... Ele abrange mais do que o Nordeste. É bem, assim, world music, vamos dizer assim. Passei pelo mundo mesmo. Mas é muito, muito baseado ali na música do Nordeste. Então eu comecei a explorar mais. E aí quando eu fui pra Nova York, eu tinha acabado de fazer esse disco com o Ramiro. E eu cheguei em Nova York, eu queria achar quem que ia ser meu parceiro ali, um percussionista, que ia ser o cara que eu tava doido pra fazer aquilo, entendeu? Eu gostei mesmo, peguei gosto pela música do Nordeste, do Brasil. E aí eu queria achar esse cara. Em primeira semana eu conheci o Mauro Refosco, que era o líder do Forró in the Dark ali, é o cara que bolou esse movimento. O Nova York tinha samba, né? Sempre teve samba muito, mas não tinha um trabalho, assim, um lugar para forró, específico de forró. E o Mauro meio que criou esse movimento lá, em 2002. Eu cheguei em Nova York em 2003, 2004. Aí eu conheci o Mauro, primeira semana, dei uma canja com o Mauro. O Mauro falou, não, toca o show inteiro. Aí ele me pagou no final da noite e me chamou para juntar pro Forró in the Dark. Eu entrei no Forró in the Dark. Aí o Mauro virou meu parceiraço, entendeu? Que é o meu parceiro até hoje. E é um grande produtor, um grande percussionista, o Mauro Refosco. E a gente E a gente seguiu nesse Forró in the Dark aí, a gente gravou 5 discos, e todos têm uma onda, assim, muito legal, assim, não é um forró tradicional, mas não é forró também, como se diz, universitário, né, que é uma outra onda, é um forró in the dark mesmo, é um negócio meio rock and roll, meio dub, meio, sabe, jazz, assim, porque ele é aberto, a gente improvisa, a gente... E as pessoas, de novo, as pessoas que passavam ali pelo Nu Blue, que era onde a gente tocava, piravam assim com o som, porque era uma coisa muito diferente, mas era uma coisa também que quem era, por exemplo, do leste europeu, reconhecia aquelas batidas, que é o baião, já, né, já existe meio ali no leste da Europa, um lance meio árabe, norte da África, tem essa coisa. E os instrumentos também, né? O acordeon meio que veio pro Nordeste através dos holandeses, franceses. O pífano também, ele é um instrumento... É um instrumento rústico. Na verdade, o pífano vem de uma flauta de osso, né? Que é datada de 35 mil anos atrás. Então, o ser humano sempre veio fazendo furinho e soprando e tirando nota daqueles furos diferentes, então tem uma conexão com o mundo. O banzuri da Índia é um instrumento, é a mesma coisa que o pífano, é igual. Só que se toca diferente, né, com outro sotaque. Então, em Nova York tinha essa coisa, as pessoas meio que conectavam com aquela energia também do que a gente tinha das jams, do Forró in the Dark, assim. Então, é um forró que a gente mantém shot, arrastapé e baião, mas a gente turbina também, faz disso um caldo, assim, diferente, mas que se você for forrozeiro, você for dançar o seu shot, seu arrastapé, seu baião, você vai dançar, entendeu? Então, era bem isso. Uau. É bem uma mistura muito boa e que foi desenvolvendo. A gente teve o último que a gente fez... foi com o John Zorn, sabe quem é o John Zorn, o saxofonista do movimento ali do Fred Jazz?
Cara, que bacana, hein? Que bacana, lindo.
É, então tem um disco chamado Forrozinho.
Quantos álbuns o Forró in the Dark chegou a produzir, Jorge?
São 5 comigo e tem um antes de eu entrar.
E teve o David Bowie também, teve aquela artista japonesa também, não foi isso?
Esse é o Bonfires of São João, que foi o primeiro que eu fiz. Foi quando eu entrei.
Oh, muito legal, cara. É muito lindo isso, você ver a cultura nordestina ganhando a cultura brasileira, né, de uma maneira geral, porque você não é só Nordeste, você é tudo que veio antes disso, né? Você pesquisou e tudo mais, mas existe um background, né, já formado em você e tudo mais. E aqui na Rádio Senado a gente toca o Forró in the Dark direto, vivo tocando aqui na nossa programação musical. Tem os trabalhos legislativos, né? Quando não tá rolando trabalho legislativo, são os programas culturais e música. Então o Forró in the Dark a gente toca direto aqui. E é muito bom ouvir. E aquela cantora japonesa, como é que é o nome dela mesmo, cara?
Miho Hattori.
Isso. Cara, ela cantando Paraíba masculina em japonês é uma coisa assim totalmente fora da
aquela, cara. Aquele pífaro é muito interessante. Aquele pífaro, eu comprei em Chinatown de São Francisco.
Uau.
Lá em Chinatown, eu achei o pífano chinês, ele é igualzinho, o pífano, a flauta chinesa, ela é igualzinho. Só que eles colocam um furinho a mais no, entre o primeiro furo de soprar, né, o furo aqui da boca de soprar, e o primeiro furo do dedo, eles colocam um furinho ali no meio e botam um papelzinho de arroz, de seda de arroz, com uma colinha, e aquele papelzinho vibra.
Ah, entendi.
Então ele dá aquele som, sabe, de flauta chinesa. E aí, cara, eu comprei esse pífano chinês e gravei essa música com esse... E agora, a parte aqui de tocar é igualzinho, é o pífano, é igualzinho.
Uau, uau.
Inclusive, qualquer flauta, qualquer pífano, se eu pegar, fizer um furinho, botar aquela palhetinha ali de papel, vai dar esse som. E aí como a Miho foi muito interessante, que ela achou, ela era nossa amiga, ela frequentava o Nublu, ela sempre dava canja com a gente. E ela achou uma letra, uma versão dessa música em japonês da década ali de 50, da época da música. Uau. Um japonês fez, e a letra é totalmente diferente. A Paraíba Masculina, ela na verdade é uma música bem política, né? Da época. Não é uma coisa de a Paraíba Masculina não é uma mulher, macho, é a Paraíba, né?
Isso. Eu tava vendo o Chico César uma vez, o show do Chico César, me parece que essa música eles fizeram como que era um jingle de campanha política, né? O Chico César.
É, e aí a letra em japonês, ela já era toda fofa. Aí a Miho falou, pô, eu conheço essa música lá do Japão e tal, e tem uma versão, posso gravar com vocês? Aí ela veio e entrou no disco e gravou essa versão, e eu coincidentemente tinha acabado de comprar o pífano chinês. Aí eu falei, vou botar esse pífano chinês nessa letra japonesa aqui. Aí tem a clássica introdução com aquele né?
Eu acho que essa é uma ótima pedida para esse bloco. O que você acha, Jorge?
Ah, pode ser, ótimo, é, também acho.
Vamos lá então, vamos ouvir.
Shibuli ni arai ni kita no uni ano hito ちゃったのかしら。
Você está com Escala Brasileira.